Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, neste 21 de fevereiro, quarta-feira. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 7 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria. A técnica é do Al Santos. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O Parlamento israelita rejeita reconhecimento unilateral de Estado palestiniano. A União Europeia anunciou um novo pacote de sanções à Rússia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Gastos de Angola com companhia de lobby americana vão estar em foco aqui, na Voz da América.
Segundo a Open Secrets, Angola gastou $3.750.000 no ano passado com a companhia Sky Patent Brokers, ultrapassando os gastos feitos em 2021.
Crianças angolanas nas ruas das cidades da Namíbia não querem regressar a Angola.
Porque sabem que aqui o sofrimento é maior em relação lá. Não tem água, não tem condições de saúde, não tem condições de educação.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O Parlamento israelita votou hoje a favor da rejeição de qualquer reconhecimento unilateral de um Estado palestiniano. Israel afirma que qualquer acordo permanente com os palestinianos deve ser alcançado através de negociações diretas de ambas partes e não através de imposições internacionais. Entretanto, o Tribunal Internacional de Justiça e os Estados Unidos opuseram-se a uma imposição de retirada incondicional de Israel de territórios palestinianos. A Assembleia Geral da ONU pede ao Tribunal para emitir uma opinião não vinculativa sobre as consequências jurídicas da ocupação israelita. Um representante dos Estados Unidos disse que qualquer iniciativa para a retirada da margem ocidental e de Gaza requer a consideração da segurança de Israel. O presidente do Brasil, Lula da Silva, avistou-se hoje com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e a presidência brasileira disse que ambos concordaram na necessidade da criação de um Estado palestiniano. Esforços de paz para Gaza foram também discutidos. À saída, Blinken disse que a reunião foi produtiva e que a parceria Brasil-Estados Unidos é importante, mas não entrou em detalhes sobre a pauta do encontro e, questionado mais uma vez, não quis falar sobre a faixa de Gaza. Hoje, Israel intensificou os bombardeamentos a alvos em redor da cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Residentes disseram que tanques israelitas estavam a avançar da cidade de Khan Yunis, isolando esta cidade e Rafah do resto do território. O Departamento de Defesa americano confirmou que os militantes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, derrubaram um sofisticado drone americano na segunda-feira. O Pentágono disse que o drone MK9 foi derrubado ao largo da costa do Iêmen, aparentemente por um míssil terra-ar. É a segunda vez que os houthis derrubam um drone americano do gênero. A primeira vez foi em novembro. Os países da União Europeia acordaram hoje num novo pacote de sanções contra a Rússia. A medida abrange cerca de 200 indivíduos e empresas suspeitas de ajudarem Moscou na guerra contra a Ucrânia, incluindo companhias chinesas. Entretanto, a Ucrânia disse que prosseguem os bombardeamentos russos. Durante a noite foram realizados ataques com 19 drones e mísseis. Os militares ucranianos disseram que 13 drones foram derrubados. Entretanto, foi revelado que o secretário de Defesa americano Lloyd Austin manteve uma conversa telefônica com seu homólogo ucraniano Rustem Umerov. Um porta-voz do Pentágono disse que Lloyd reafirmou o apoio inabalável dado aos países aliados à Ucrânia. Centenas de pessoas em fuga no sul da província moçambicana de Cabo Delgado, em direção à vizinha província de Nampula, devido à intensificação dos ataques terroristas nas últimas horas. A Voz da América confirmou que, nas últimas horas, centenas chegaram ao distrito de Arate, Nampula, provenientes de Chiuri, onde, desde ontem, segundo fontes locais, foi uma noite de terror. Um estudante da Universidade de St. Louis, no Senegal, morreu em consequência dos ferimentos sofridos durante uma manifestação contra o adiamento das eleições presidenciais pelo presidente senegalês Macky Sall, soube nesta quarta-feira a AFP, junto de fontes estudantis e hospitalares. Prosper Senghor, de 22 anos, estudante do primeiro ano de matemática, é a quarta morte na crise no Senegal e a segunda na Universidade de Gerstenberger, em St. Louis. Ele foi atingido por uma granada de gás lacrimogêneo no sábado, enquanto protestava contra a morte no dia anterior de um dos seus colegas de 22 anos. Entretanto, 15 candidatos às eleições presidenciais acusaram o presidente Macky Sall de má vontade e disseram que vão tomar medidas para garantir que se marque rapidamente uma data para as eleições. Por outro lado, a organização da sociedade civil Salvem as Nossas Eleições anunciou uma manifestação para sábado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O ano de 2023 foi o ano em que Angola mais gastou com lobby aqui na capital americana, revelam dados divulgados pela organização Open Secrets. O Sérgio Nhambi tem os pormenores.
Open Secrets segue as atividades de companhias lobistas que, a trabalharem para governos estrangeiros ou companhias privadas, tentam influenciar legisladores através das suas redes de contactos que mantêm a todos os níveis do aparato federal americano. Ao abrigo da lei americana, todas as companhias ou pessoas que trabalham para um governo estrangeiro são obrigadas a registrar-se e a detalhar as suas remunerações. Segundo a Open Secrets, Angola gastou $3.750.000 no ano passado com a companhia Squire Patterns Bogus, ultrapassando os gastos feitos em 2021, que foram também superiores a $3 milhões. Os gastos de Angola em lobby em Washington tinham vindo a crescer desde 2019, mas em 2022 registraram uma pequena queda que subiu depois de mais de $1 milhão em 2023. A Open Secrets publicou várias mensagens e e-mail da Squire Patterns Box para o pessoal da Câmara dos Representantes, organizando encontros com o pessoal da Embaixada de Angola. No ano passado, a companhia de lobby Squire Patterns Box esteve particularmente ativa para organizar o encontro entre o presidente João Lourenço e o seu homólogo americano Joe Biden. As ligações com a Squire Patterns Box têm, contudo, vários anos. Um dos dirigentes da organização, Robert Kapler, foi citado pelo portal político como tendo dito que, durante a primeira visita do presidente angolano a Washington em 2021, a companhia organizou as reuniões com o então presidente da Câmara dos Representantes, Nelson Pelosi, e membros de comitês de relações exteriores da Câmara e do Senado, com o conselheiro de Segurança Nacional, Jack Sullivan, e com a Câmara do Comércio. O portal político disse que desde 2019, o governo angolano gastou mais de $15 milhões com essa companhia pelos seus esforços a favor do governo de Angola, junto dos centros de poder dos Estados Unidos.
Era o Sérgio Nhambi. Nós aqui na Voz da América noticiamos há uma semana atrás que o governo da Namíbia tinha afirmado estar em contacto regular com Angola para tentar resolver o problema de crianças angolanas que deambulam pelas cidades da Namíbia, em busca de sustento. Em Luanda, o Venâncio Rodrigues disse-nos que os governos de Angola e da Namíbia estarão a acolher instituições oficiais do país vizinho de Angola e a repatriar as crianças angolanas que estão nas cidades namibianas. Venâncio.
Não é conhecido o número de crianças angolanas abandonadas na Namíbia, havendo relatos nas redes sociais que admitem ser as centenas só na região de Vinduque, a capital do país. O diretor executivo do Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da Namíbia, Penda Nahanda, foi citado pela imprensa local como tendo assegurado que entre junho e outubro de 2023 foram repatriadas para Angola 18 crianças que se encontravam em situação vulnerável em colaboração com as autoridades angolanas. Outras crianças foram acolhidas em instituições solidárias na capital do país, Vinduque, segundo fonte retomada pelo Novo Jornal. Penda Nahanda garantiu que este assunto está a ser tratado com base em entendimentos antigos e laços de amizade e solidariedade profundos. Entretanto, organizações angolanas de apoio comunitário advertem para os riscos que correm aquelas crianças se forem repatriadas para Angola nas atuais condições do país e lançam um apelo ao governo namibiano. O administrador da Associação Construindo Comunidades, Domingos Xingo, revelou à Voz da América que muitas crianças e seus familiares se recusam a regressar à Angola.
Porque sabem que aqui o sofrimento é maior em relação lá, porque voltam para as comunidades. E as comunidades não têm condições habitacionais, não têm água, não têm condições de saúde, não têm condições de educação. Normalmente o que se espera é esse êxodo rural. E emigração para a República da Namíbia. Estão numa vulnerabilidade absoluta que estamos a vivenciar, com mortes mesmo, estou a falar com conhecimento de causa. Então, eles preferem ser sacrificados lá na Namíbia do que voltarem para o país de origem. A área de repatriamento dos angolanos está basificada na comuna de Kalueke, na província do Cunene. Então, nós de outra vez passamos por lá e a realidade que constatamos, de facto, deixava muito a desejar. Então, por isso é que muitos deles ficam desencorajados de retornar para comunidades da sua origem.
Na província do Cunene, a Voz da América ouviu o padre Gaudêncio Félix Yakuleng, responsável da ONG Eu Também Sou Pessoa, que também admite riscos para as crianças que procuram sustento em algumas cidades namibianas.
O primeiro risco é que as crianças estavam lá, já estavam habituadas a sobreviverem mais ou menos no nível 3. E, tirando-as de lá para Angola, podem encontrar mais dificuldades para sobreviverem. Primeiro, porque a sociedade em si não oferece essas condições para as crianças sobreviverem, negociando, fazendo negócio, fazendo isto ou aquilo. Em segundo lugar, as próprias famílias podem não estar em condições para sustentarem as crianças. Se calhar podem ser um dos motivos que fizeram com que essas crianças saíssem do seio familiar. Tiram as crianças de lá onde estão para serem, por exemplo, colocadas numa escola. Que condições serão criadas lá para que de facto estejam em segurança? Segurança física, segurança alimentar, segurança do ponto de vista de saúde.
Rafael Moraes, líder da SOS Habitat, considera como sendo um crime o retorno forçado dessas crianças e apela ao governo namibiano a encontrar soluções de acolhimento para as mesmas.
O governo namibiano devia criar condições de poder reassentar e fazer o enquadramento em vez de voltar essas crianças serem repatriadas para Angola. Porque em Angola não haverá uma segurança e é por essa razão que essas crianças fugiram de Angola. Retorná-las de novo para Angola, então seria cometer um grande crime nesse caso. Se não tiver condições, pode muito bem também o governo namibiano pedir socorro a nível internacional. Na verdade, Angola não tem garantia que essas crianças, ao regressarem, terão proteção conforme eles foram à procura dessa proteção na Namíbia. Que apelo ao governo namibiano, que não deve repatriar essas crianças, deve criar condições para poder, então, fazer o enquadramento e dar o que ela merece.
De recordar que a Voz da América noticiou em agosto de 2021 que 6 crianças retiradas de um campo de refugiados na Namíbia morreram no campo de reassentamento de deslocados no município da Kahama, província angolana do Cunene, onde as condições eram péssimas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana são neste momento 12 horas, 14 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora de emissão. O microfone convosco nesta primeira meia hora está o João Santa Rita. Não se esqueçam, podem ir à nossa página na internet, voaportugues.com, estão lá as nossas reportagens E mais, quando se iniciar a segunda meia-hora, vamos ter reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa. E quando se iniciar a segunda meia-hora, vamos ter também mais duas emissoras conosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Portanto, os ouvintes, quando quiserem participar no nosso programa de sexta-feira, é fácil, logo que souberem quem é o convidado, podem enviar mensagens e perguntas para o mesmo. O número, portanto, é mais 1-202-251-9466. O problema da seca no sul de Angola foi aliviado com a chegada, nos últimos meses, de chuvas. Isto depois da região ter sido abalada pela pior seca dos últimos 40 anos, pondo em perigo a segurança alimentar de 3 milhões e 800 mil pessoas nas províncias do Cunene, Huila, Namibe, Huambo, Benguela e Kwanza Sul. Isto segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. Paula Silva.
O presidente do país, João Lourenço, afirmou já que a seca é um combate sério e que não haverá recuo na construção das barragens de Indu e Kalkuve, projetos integrados no sistema de transferência das águas elaborado pelo governo. Mas o plano pode não resolver o problema da seca.
Tenho algumas dúvidas nesse sentido, né? Porque estamos a falar de um sistema que está ligado ao rio Cunene, né? E que só poderá beneficiar, digamos assim, as comunidades mais próximas, né? Enquanto que há comunidades tanto a oeste do rio, né, a oeste, noroeste, como seja no Namibe, ou mesmo no norte da província da Huila, que não vão ter esse acesso.
Rui Blaines, antropólogo da Universidade de Gotemburgo, que liderou um estudo sobre a resposta das autoridades angolanas à seca no país desde 2019, acredita que deveriam ser aproveitadas as estruturas já existentes da época colonial, melhorando-as. De acordo com o antropólogo, resolver a seca no país exige uma descentralização do sistema e um maior diálogo com as comunidades locais. Na base do problema, diz, está ainda a diversão dos cursos de água das barragens e o crescimento de projetos agroindustriais.
Isso faz com que haja uma pressão ainda maior sobre os recursos hídricos e que isto cria, digamos assim, uma situação em que nem todos vão ter o mesmo tipo de acesso ou condições para, digamos assim, circular ou aceder aos pontos de água.
Para além da seca, as organizações ambientalistas lembram que o desflorestamento é um dos maiores problemas que o país enfrenta.
Esta é uma meta que é um bocado mais ambiciosa e que creio que haverá muitas dificuldades de conseguir atingir, que continua a haver muita extração ilegal da madeira, muito derrube de floresta para efeitos de agricultura, queimadas, e isso faz com que haja uma maior emissão de gases de efeito estufa e, de facto, uma redução significativa do coberto vegetal.
Vladimir Russo, diretor da Fundação Kisama, crê, contudo, que o impacto das alterações climáticas no país podem ser reduzidas com soluções eficazes.
Preservamos as nossas fontes de água, fazemos uma gestão mais racional dos recursos hídricos, a educação e sensibilização das comunidades, um melhor trabalho com a indústria que usa a água. Portanto, há um conjunto de ações que têm que ser desenvolvidas e que esse desenvolvimento vai depender da capacidade de financiamento e dos recursos humanos que temos, que é um país enorme e que precisa de muitos recursos humanos para dar resposta a essa situação.
Ambientalistas e investigadores notam progresso no trabalho climático em Angola, mas sublinham que o caminho continua a não ser linear. Nota Rui Blaines.
Por um lado, a exigir, digamos assim, participar nesse debate global a partir dessa postura de exigência, digamos assim, de compensação financeira, mas por outro também a entrar a 100% na agenda da transição energética, mas por outro também continua a fomentar, digamos assim, a economia carbon-based, né? Petrolífera.
O Ministério do Ambiente angolano apresentou na COP28 o Plano de Estratégia Nacional das Alterações Climáticas, onde disse esperar que as promessas financeiras acordadas na COP sejam cumpridas. Eu vou tentar contactar o Ministério para mais informações, mas não obteve resposta atempadamente.
Era a Paula Silva. Na página desportiva, vamos hoje começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje em Itália, o atual campeão italiano, o Nápoles, recebe o Barcelona. Nápoles não vai bem este ano, não. Está em nono lugar no campeonato italiano e esta semana despediu o seu segundo treinador. Barcelona é uma equipa também frágil este ano. Sofre muitos, mas mesmo muitos golos, pelo que este é um jogo de difícil previsão. O outro jogo de hoje é aquele entre a equipa portuguesa do Porto e o Arsenal. Porto tem estado tremido no campeonato português. O Arsenal está talvez no seu melhor momento do campeonato inglês, o que vai tornar muito difícil a tarefa do Porto. Arsenal tem 5 vitórias nos últimos jogos e nos últimos 2 marcou, ouçam lá, 11 golos. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É uma equipa que uma das que tem mais posse de bola, a porcentagem de posse de bola na Liga Inglesa. É uma equipa que além dessa posse de bola, sabe acelerar o jogo como ninguém, com os alas muito largos e profundos, e criam muitas dificuldades nos tais desequilíbrios de 1 para 1. Teoricamente podemos dizer que sim, que talvez seja o adversário que pode criar mais dificuldades. Depois, na prática, resume-se àquilo que nós fizermos. É preciso um Futebol Clube Porto muito competente, muito competitivo, muito intenso, muito agressivo no jogo, a perceber com a inteligência quando pode e deve pressionar, em que zonas, em que momentos, enfim.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje recebe o Arsenal. Ontem, na Holanda, PSV Eindhoven e o Borussia Dortmund empataram a 1 golo. Borussia marcou na primeira parte, PSV empatou por penalti aos 56 minutos. Em Itália, Inter bateu o Atlético Madrid por 1-0, num jogo muito equilibrado, golo da vitória da equipa italiana aos 79 minutos. Na Inglaterra, hoje o atual líder do campeonato, Liverpool, recebe o Luton Town, que luta pela sobrevivência, está em 18º lugar. Liverpool não vai poder contar com o português Jota, que se lesionou gravemente no fim de semana no jogo contra o Brentford. Jota tem jogado um papel muito importante na ausência de Mohamed Salah, marcou 9 golos nos 19 jogos em que participou no campeonato inglês. No fim de semana, o Liverpool joga de novo, agora na final da Taça da Liga, contra o Chelsea. Ontem, o atual campeão Manchester City isolou-se no segundo lugar ao derrotar o Brentford por 1-0, tem 56 pontos, menos um que o Liverpool, mais um que o Arsenal. Muito renhida a luta no topo do campeonato inglês. E falando do campeonato inglês, uma notícia dos negócios de futebol. O multimilionário britânico Jim Ratcliffe, dono de uma empresa multinacional da indústria química, foi oficializado como coproprietário do Manchester United, depois do processo de aquisição ter sido aprovado pela Federação e pela Liga Inglesa de Futebol. Ratcliffe tem 27% das ações, custaram 1.300 milhões de dólares e mais um investimento que prometeu fazer de 200 milhões de dólares. Quem pode. No basquetebol, a assinalar que na sexta-feira Angola e Cabo Verde vão estar em ação em jogos de qualificação para o Afrobasket 2025. Cabo Verde defronta o Uganda, Angola a Guiné-Conakry. Angola não vai poder contar com o Bruno Fernando, do Atlanta Hawks, onde o angolano procura ainda afirmar-se, tem vindo a jogar ultimamente. Outro angolano, Silvio Souza, que joga numa equipa grega, também decidiu não se juntar à seleção. Os jogos são na Tunísia. O Parlamento moçambicano inicia amanhã uma sessão de trabalho em que vai estudar um projeto de lei do Partido no Poder, a Frelimo, sobre a lei eleitoral. Vários setores da sociedade moçambicana têm estado a exercer pressão para que se proceda à revisão da legislação sobre as eleições, fundamentalmente para se clarificar as competências dos tribunais judiciais em contenciosos eleitorais e a Frelimo submeteu uma proposta nesse sentido. Recordemos que a questão das competências dos tribunais provocou muitas discussões durante as eleições autárquicas de 2023, sobretudo quando alguns tribunais ordenaram a recontagem de votos ou a anulação da votação. Ramos Miguel.
O porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Félix Silva, diz que existe uma lei sobre essa matéria das competências dos tribunais judiciais, mas o partido entende que é preciso clarificá-las, tal como a sociedade tem vindo a exigir. A lei determina que, havendo situações de irregularidades eleitorais participadas por qualquer partido num determinado tribunal judicial de distrito e não estando satisfeito com a decisão tomada, tem a prerrogativa de recorrer ao Conselho Constitucional. Mas Ivan Maus, pesquisador do Centro de Integridade Pública CIP, que diz que na prática não é isso que acontece, porque o Conselho Constitucional entende que os tribunais, por exemplo, não têm competência para obrigar a recontagem de votos ou anular a votação.
É importante que se devolva a competência dos tribunais judiciais de distrito, até porque são aqueles que recebem em primeira instância os expedientes. Eles têm provas, eles são os que recebem as testemunhas, ouvem as partes. Muitas vezes o Conselho Constitucional só julga mediante documentos, não é, que são apresentados. Não consegue, muitas vezes, manter o contacto com os indivíduos que são envolvidos no terreno. Então é importante que tal problema de competência seja clarificado.
Quem também entende que não faz sentido que, perante uma irregularidade no ato eleitoral, os tribunais judiciais não podem decidir é a juíza conselheira do Tribunal Supremo, Sandra Machatini.
Aparentemente não faz muito sentido que, face a uma irregularidade detectada, o tribunal se resuma a receber o expediente e a não tomar posição. Tem que decidir. Mesmo em sede de processo, nenhum juiz pode dizer non liquid. Não encontra solução, não existe. Tem que encontrar uma solução. Obviamente que essa solução poderá não ser satisfatória e é precisamente por isso que existe o grau de recurso.
Para o diretor de programas no Instituto para a Democracia Multipartidária, Dércio Alfazema, o problema não é apenas da lei. É preciso também que sejam criadas condições para se evitarem todas aquelas situações que mancham os processos eleitorais em Moçambique.
Prevemos um ano político bastante tenso, difícil e problemático, caso não sejam tomadas as medidas adequadas, necessárias para se evitar aquilo que nós verificamos no ano político eleitoral de 2023.
Isso é Emmanuel Macuiane, presidente do Conselho Jurisdicional da Renamo, defende que para já é preciso responsabilizar os gestores eleitorais envolvidos nas alegadas fraudes registradas nas eleições municipais de 2023. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos vai regressar na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta questão, com mais declarações de pessoas intervenientes. Nós, portanto, estamos a terminar esta primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar aqui com um pouco de música.
Meu amor. 12:30 aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo de Al Santos, a realização é de Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita e eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Entre outros tópicos nas notícias, iremos destacar que o Parlamento do Israel rejeita reconhecimento unilateral do Estado palestiniano e a União Europeia anuncia novo pacote de sanções à Rússia. Transmitindo a partir de Washington, D.C., somos a Voz da América, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Uma saudação especial àqueles que nos ouvem no Brasil através das ondas curtas em São Tomé e Príncipe. Estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Também transmitimos na nossa página www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. No nosso canal no WhatsApp, mais um 202-251-9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
O Parlamento israelita votou hoje a favor da rejeição de qualquer reconhecimento unilateral de um Estado palestiniano. Israel afirma que qualquer acordo permanente com os palestinianos deve ser alcançado através de negociações diretas de ambas as partes e não através de imposições internacionais. Entretanto, no Tribunal Internacional de Justiça da ONU, os Estados Unidos opuseram-se a que o Tribunal imponha uma retirada incondicional de Israel de territórios palestinianos. A Assembleia Geral da ONU pediu ao Tribunal para emitir uma opinião, não vinculativa, sobre as consequências jurídicas da ocupação israelita. Um representante dos Estados Unidos disse que qualquer iniciativa para a retirada da margem ocidental e de Gaza requer a consideração da segurança de Israel. Entretanto, o presidente do Brasil, Lula da Silva, avistou-se hoje com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e a presidência brasileira disse que ambos concordaram na necessidade de criação de um Estado palestiniano. Esforços de paz para Gaza foram também discutidos. À saída do encontro, Blinken disse que a reunião foi produtiva e que a parceria Brasil-Estados Unidos é importante, mas não entrou em detalhes. Hoje, Israel intensificou os seus bombardeamentos a alvos em redor da cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Residentes disseram que tanques israelitas estavam a avançar na cidade de Khan Yunis, isolando esta cidade e Rafah do resto do território. O Departamento de Defesa americano confirmou que militantes úteis do Iêmen, apoiados pelo Irão, derrubaram um sofisticado drone americano na segunda-feira. O Pentágono disse que o drone MQ-9 foi derrubado ao largo da costa do Iêmen, aparentemente por um míssil terra-ar. É a segunda vez que os úteis derrubam um drone americano do género. A primeira vez foi em novembro. Os países da União Europeia acordaram hoje num novo pacote de sanções contra a Rússia. A medida abrange cerca de 200 indivíduos e empresas suspeitas de ajudar em Moscovo na guerra contra a Ucrânia, incluindo companhias chinesas. A Ucrânia disse que perseguem os bombardeamentos russos. Durante a noite foram realizados ataques com 19 drones e mísseis. Os militares ucranianos disseram que 13 drones foram derrubados. Entretanto, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin manteve uma conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano Rustem Umerov. Um porta-voz do Pentágono disse que Lloyd Austin reafirmou o apoio inabalável dos países aliados à Ucrânia. Um estudante da Universidade de Saint-Louis, no Senegal, morreu em consequência de ferimentos sofridos durante uma manifestação contra o adiamento das eleições presidenciais pelo presidente senegalês Macky Sall, disse a agência de notícias France Presse. Prosper Senghor, de 22 anos de idade, estudante do primeiro ano de matemática, é a quarta morte na crise no Senegal. O governo da Somália aprovou hoje um acordo de cooperação económica e defesa com a Turquia, na qual se prevê o envio de forças navais turcas para defender as águas do país africano durante 10 anos, anunciou o governo somali. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Hamza Abdi Barre na rede social X, em que chamou o pacto de histórico.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora à reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. O antigo primeiro-ministro do país, Nuno Nabian, pediu demissão do cargo de conselheiro especial do presidente, a quem acusou, e cito, de tentativa de politizar e sequestrar as forças de segurança. Fim da citação. O também presidente da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, defendeu também a marcação da data das eleições. Álvaro Lugero Andrade.
Numa carta que a Voz da América teve acesso hoje, com data de 16 de fevereiro, Nuno Gomes Nabian justifica a decisão com a falta de diálogo e constantes interferências, assim como a tentativa de politizar e sequestrar as forças de segurança por parte de Umaru Sissoko Embaló. O antigo primeiro-ministro também refere, entre outras razões para a demissão, as constantes interferências do presidente no funcionamento das instituições democráticas do país, nomeadamente nos órgãos de soberania, como o Parlamento, o Governo, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral da República e também nos partidos políticos. Aponta ainda ao presidente da República a tentativa de sequestrar e politizar as forças de segurança do país, apenas para cobrir interesses eleitorais, agindo como senhor absoluto. Nabian referiu também a discursos de intimidação e ofensa da moral pública e reiteradas violações dos direitos humanos cometidas pelas forças palacianas contra a população sem direito de reivindicação. Factos esses, entre outros, que não se coadunam com a minha personalidade e modo de fazer política ao serviço do povo da Guiné-Bissau, disse Nuno Gomes Nabian. O presidente da Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, aponta também a necessidade da marcação de eleições depois da dissolução da Assembleia Nacional Popular em dezembro. Ele considera que o presidente não se mostrou aberto ao diálogo para a criação de condições para uma governação pacífica e estável do país. Estava a citar. A Presidência da República ainda não reagiu, mesmo contactada pela Voz da América, que também não conseguiu falar com Nuno Gomes Nabian.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. O Álvaro que volta para falar de política africana na terceira parte desta emissão vespertina. 12 horas 37 minutos aqui em Washington. Vamos a Moçambique. O presidente deste país, Filipe Jacinto Nhusse, está em Cabo Delgado, província que registra novos ataques de insurgentes. André Batista.
Nhusse disse que as forças moçambicanas e de Ruanda combateram intensamente com os insurgentes na região de Okwa na terça-feira 20, tendo conseguido resgatar os jovens que tinham sido capturados para ingressar às fileiras dos rebeldes.
Era previsível que eles queriam levar crianças, jovens. Não foram feridos porque o fogo das nossas forças de segurança, com os nossos irmãos de Ruanda, não permitiu que isso acontecesse. Não foram felizes, mas a coisa boa, segura, é que aqueles jovens que eles queriam recrutar, eles não conseguiram. E nesse dia eles ficaram afetados nesse povo todo, foram salvos, e esse dia a missão das coisas que eles fizeram. Mas nós iremos trabalhar neste sentido.
O chefe de Estado moçambicano disse que os ataques em Chiuri estão a provocar uma nova vaga de deslocados, que estão a fugir para zonas escuras em Pemba e na província de Sinhedo de Nampula.
Mas no âmbito de deslocados, há um número significativo de pessoas que mudam de uma zona para outra e também clamam de apoio. Nos últimos movimentos, a partir do mês passado, e depois, quase que a segunda quinzena do ano, mês passado, houve muita movimentação dos terroristas relativamente ao passado.
Ele assegurou que as forças governamentais e da SADC continuam no terreno para parar o avanço dos rebeldes para novas áreas de Cabo Delgado.
Chega no Mocojo, já estava a vir na zona de Vitória, já estava a vir no Fofo, um pouco de Júri, ou uma tentativa, mas sabes que eles estão a procurar. Não conseguem facilmente fazer recrutamento nesta província.
De Pemba, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Toda a informação sobre a insurgência na província de Cabo Delgado disponível em www.voportugues.com. Os ataques terroristas registados em algumas aldeias do distrito de Chiuri, nesta província de Cabo Delgado, estão a provocar uma nova vaga de deslocados internos que buscam segurança nos distritos vizinhos da província de Nampula, como é o caso do distrito de Herati, que está a receber centenas de deslocados. Adina Sualehe.
O secretário de Estado da província de Nampula, Jaime Neto, disse aos jornalistas locais que neste momento as pessoas estão na sede daquele distrito, na MAPA, onde está a funcionar um centro provisório em que uma equipe do Instituto de Gestão de Riscos de Desastres presta apoios. Aquele dirigente reiterou que o governo vai apoiar os deslocados para que estejam em segurança, enquanto as forças de defesa de segurança estudam mecanismos.
E neste momento há um trabalho que está sendo feito para acolhermos essas pessoas. E já acionamos todo o mecanismo de apoio, incluindo os nossos parceiros. A TMA já está acionada, não é? A Organização Internacional de Imigração também está a trabalhar no terreno e outras organizações também estão a trabalhar.
Ele acalmou, no entanto, a população ao dizer que das informações que estão a receber das Forças de Defesa e Segurança, ainda não é momento de alarme porque estão a trabalhar, incluindo na mobilização para que as pessoas permaneçam nas suas comunidades.
Se for a ver, por exemplo, para ver que não é uma questão de alarme profundo, as pessoas estão a sair com suas trochas, não é? Significa que é o medo que está nas pessoas, não é? E querem rapidamente encontrar um refúgio para poder coisas. É por isso que nós abrimos as portas, estamos a criar essas facilidades.
Aquele dirigente mostrou-se aberto para caso haja necessidade de abertura de mais um centro de acolhimento de deslocados. A província de Nampula é uma das que acolhe o maior número de deslocados internos do terrorismo e no pico dos ataques em 2020 chegou a acolher aproximadamente 100 mil, tendo no ano passado parte da população decidido voltar às zonas de origem com relatos de retorno de segurança. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. Continuamos a falar de Moçambique, mudando de assunto. Neste país, a Frelimo, o partido que está no poder, pressionado após acusações de fraude na votação autárquica do ano passado para que se proceda à revisão da legislação sobre as eleições, submeteu ao Parlamento uma proposta de lei que vai ser discutida durante a sessão que inicia amanhã, quinta-feira, dia 22, na capital, Maputo, de onde reporta o Ramos Miguel.
O porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Félix Silva, diz que existe uma lei sobre esta matéria das competências dos tribunais judiciais, mas o partido entende que é preciso clarificá-las, tal como a sociedade tem vindo a exigir. A lei determina que, havendo situações de irregularidades eleitorais participadas por qualquer partido num determinado tribunal judicial de distrito, não estando satisfeito com a decisão tomada, tem a prerrogativa de recorrer ao Conselho Constitucional. Mas Ivan Maus, pesquisador do Centro de Integridade Pública CIP, diz que na prática não é isso que acontece, porque o Conselho Constitucional entende que os tribunais, por exemplo, não têm competência para obrigar a recontagem de votos ou anular a votação.
É importante que se devolva a competência dos tribunais judiciais de distrito, até porque são aqueles que recebem em primeira instância os expedientes. Eles têm provas, eles são os que recebem as testemunhas, ouvem as partes. Muitas vezes o Conselho Constitucional só julga mediante documentos, não é, que são apresentados. Não consegue, muitas vezes, manter o contacto com os indivíduos que estão envolvidos no terreno. Então é importante que tal problema de competência seja clarificado.
Quem também entende que não faz sentido que, perante uma irregularidade num ato eleitoral, os tribunais judiciais não podem decidir é a juíza conselheira do Tribunal Supremo, Sandra Mastatini.
Aparentemente não faz muito sentido que, face a uma irregularidade detectada, o tribunal se resuma a receber o expediente e a não tomar posição. Tem que decidir. Mesmo em sede de processo, nenhum juiz pode dizer non liquid, não encontra solução, não existe. Tem que encontrar uma solução. Obviamente que essa solução poderá não ser satisfatória e é precisamente por isso que existe o grau de recurso.
Para o diretor de programas no Instituto para a Democracia Multipartidária, Dércio Alfazema, o problema não é apenas da lei. É preciso também que sejam criadas condições para se evitarem todas aquelas situações que mancham os processos eleitorais em Moçambique.
Prevemos um ano político bastante tenso, difícil e problemático, caso não sejam tomadas as medidas adequadas e necessárias para se evitar aquilo que nós verificamos no ano político eleitoral de 2023.
Isso é Emmanuel Macuiana, presidente do Conselho Judicial da RENAM, defende que para já é preciso responsabilizar os gestores eleitorais envolvidos nas alegadas fraudes registradas nas eleições municipais de 2023.
todas as irregularidades foram verificadas ao nível das mesas de votação, ao nível dos estados distritais, não foram sanadas e o mesmo órgão continua a trabalhar sem corrigir. A nossa esperança era que, uma vez verificada a irregularidade ou o risco eleitoral, fossem tratados em tempo útil para permitir que, neste próximo processo eleitoral, haja efetivamente um cumprimento rigoroso da própria lei. Então, o que se verifica é a impunidade da própria Comissão Nacional de Eleições, é a impunidade dos órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O secretário de Estado americano, Anton Blinken, que é o chefe da diplomacia, desloca-se esta semana ao Brasil para uma reunião dos ministros de negócios estrangeiros do G20, um grupo das principais indústrias, os países industrializados, onde se espera que as guerras da Ucrânia e em Gaza dominem as conversações. Blinken também vai reunir com o presidente do Brasil, cujas opiniões sobre os conflitos diferem das da administração de Joe Biden. Blinken, depois disso, vai à Argentina. Ana Guedes.
O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, desloca-se ao Brasil para a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G20 e para uma conversa quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder brasileiro, de espírito independente, criticou fortemente a guerra de Israel contra o Hamas e o elevado número de civis palestinianos mortos. No domingo, durante uma visita à Etiópia, disse o seguinte.
Quando eu vejo o mundo rico anunciar, já vemos que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças.
Na terça-feira, no Departamento de Estado, o porta-voz Matthew Miller disse que o governo Biden não concorda com os comentários de Lula.
Temos sido muito claros quando afirmamos não acreditar que tenha ocorrido genocídio em Gaza. Queremos que o conflito termine o mais rapidamente possível. Queremos que a assistência humanitária seja aumentada de forma sustentada para os civis inocentes em Gaza. Mas não concordamos com estes comentários.
Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, diz que Lula está a tentar fazer ouvir a sua voz sobre assuntos em que o seu país tem pouca influência.
He tried to punch above its weight, trying to.
Ele tentou impor-se procurando influenciar a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, mas há limitações. Temos de reconhecer que o Brasil, em termos de política externa, não tem poder, não tem força para interferir nessa área. Pelo contrário, somos muito fortes e somos uma potência no meio ambiente, na segurança alimentar, na transição de energia. Devemos concentrar-nos nestes domínios.
We are very strong and we are a power, a world power in environment, in food security, or in energy transaction. We should concentrate on these areas.
Barbosa diz que não sabe porque Lula se calou sobre a situação política na vizinha Venezuela, um provável tópico de discussão durante a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 no Rio de Janeiro e a sua visita na sexta-feira à Argentina. O governo e a oposição da Venezuela reuniram-se na segunda-feira em Caracas para discutir as suas opiniões divergentes sobre a detenção de um destacado advogado dos direitos humanos e um acordo para trabalhar em condições para uma eleição presidencial livre e justa este ano. Na véspera da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G20, um alto diplomata brasileiro disse que os conflitos em todo o mundo atingiram o nível da Guerra Fria e que os líderes globais precisam de adaptar o sistema internacional para evitar novos conflitos. Na Argentina, Blinken manterá conversações com o novo presidente, Javier Milei, que é um firme apoiante de Israel.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs sanções a 6 indivíduos cujas atividades estabilizadoras na República Democrática do Congo, onde a violência aumentou no leste do país este ano. As pessoas sancionadas são o general das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, dois líderes do grupo armado ugandês Forças Democráticas Unidas, o porta-voz militar do grupo rebelde M23, apoiado pelo Ruanda, o líder da Coligação Nacional do Povo para a Soberania do Congo, o grupo Mai Mai e um comandante do grupo armado Tirawenu. As sanções foram emitidas durante uma reunião de emergência do Conselho, na qual o Ruanda foi citado por alimentar a violência na República Democrática do Congo. Robert Wood, enviado americano às Nações Unidas, afirmou, e cito, Ruanda deve por termo seu apoio ao M23, retirar as suas forças do território congolês e remover imediatamente todo e qualquer sistema de mísseis terra-ar que, segundo informações credíveis, foi responsável por disparos intencionais contra os meios aéreos da Missão de Manutenção de Paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo. Uma empresa sediada na Califórnia, apoiada por bilionários da tecnologia, afirma ter descoberto grandes depósitos de cobre na Zâmbia usando a inteligência artificial. A descoberta ocorre no momento em que a procura pelo metal é especialmente elevada para a transição global para fontes de energia mais limpas.
Localizado na província de Copper Belt, na Zâmbia, rica em minerais, o projeto de cobre Migomba está prestes a tornar-se numa das maiores e mais altas minas de cobre do mundo. O CEO da Cobalt Metals Africa, Fikei Makai, disse à Voz da América que a empresa e o seu parceiro Zambia Consolidated Copper Mines Investment Holdings têm trabalhado no projeto Migomba nos últimos 12 meses usando inteligência artificial para procurar cobre, cobalto, níquel e lítio.
We have found something that's really great.
Encontramos algo que é realmente ótimo. Tem mais de 5% de cobre, uma mistura mineral consistente e de boa qualidade. Estamos muito entusiasmados com a Zâmbia, entusiasmados com a região e também com a indústria, porque agora sabemos que a inovação é necessária na exploração para o futuro.
Os investidores da Cobalt incluem Jeff Bezos, fundador da gigante de compras online Amazon, Breakthrough Energy, um fundo climático e tecnológico criado pelo fundador da Microsoft, Bill Gates. O embaixador dos Estados Unidos na Zâmbia, Michael Gonzalez, descreveu a descoberta como fenomenal, dizendo que será um dos maiores depósitos de cobre da Zâmbia e da região descoberto em décadas. Ele diz que o projeto demonstrou como a inteligência artificial se tornou inestimável na descoberta de minerais. Gonzalez acrescenta que este é apenas o maior e mais recente componente de uma parceria de longo prazo entre os Estados Unidos e a Zâmbia.
Quando você pensa em mineração, não pensa no Silicon Valley. Porém, quando pensamos na América, muitas vezes pensamos em inovação. E é aqui que o elemento Silicon Valley entra em jogo. Temos uma empresa de analistas de dados que estudam as informações disponíveis sobre a mineração e os depósitos minerais na Zâmbia. Analisando grandes volumes de dados e utilizando-os para projetar onde explorar.
O principal assessor de comunicação do presidente Hakainde Hichilema, Clayson Amasaka, disse que a descoberta está em linha com a visão do presidente para a Zâmbia aumentar a produção de cobre.
This is quite a huge development.
Este é um enorme desenvolvimento para a Zâmbia, para os cidadãos zambianos e para o que estamos a encarar como país.
As a country.
Lembre-se de que quando chegamos à plataforma de aumentar nossa extração mineral para cerca de 3 milhões de toneladas nos próximos 10 anos ou mais.
Especialistas dizem que a rara descoberta de um depósito de cobre de alta qualidade ajudará no esforço global para garantir os materiais necessários para a transição contínua para fontes de energia mais limpas. O cobre é muito procurado devido ao seu uso em energias renováveis em veículos elétricos. Entretanto, o CEO da Cobalt prevê que a mina, quando entrar em funcionamento dentro de cerca de 7 anos, irá gerar diretamente 15 mil empregos e indiretamente mais de 5 mil empregos. Isto seria uma boa notícia para o povo da Zâmbia, a maioria dos quais vive na pobreza, apesar dos ricos depósitos minerais do país.
Na página esportiva, vamos hoje começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje, em Itália, o atual campeão italiano, o Nápoles, recebe o Barcelona. Nápoles não vai bem este ano, não. Está em 9º lugar no campeonato italiano e esta semana despediu o seu segundo treinador. Barcelona é uma equipa também frágil este ano. Sofre muitos, mas mesmo muitos golos, pelo que este é um jogo de difícil previsão. O outro jogo de hoje é aquele entre a equipa portuguesa do Porto e o Arsenal. Porto tem estado tremido no campeonato português. O Arsenal está talvez no seu melhor momento do campeonato inglês, o que vai tornar muito difícil a tarefa do Porto. Arsenal tem 5 vitórias nos últimos jogos e nos últimos 2 marcou, ouçam lá, 11 golos. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É uma equipa que uma das que tem mais posse de bola, a porcentagem de posse de bola na Liga Inglesa. É uma equipa que além dessa posse de bola, sabe acelerar o jogo como ninguém com as alas muito largas e profundas e criam muitas dificuldades nos tais desequilíbrios de um para um. Teoricamente podemos dizer que sim, que talvez seja o adversário que pode criar mais dificuldades. Depois, na prática, resume-se àquilo que nós fizermos. É preciso um Futebol Clube Porto muito competente, muito competitivo, muito intenso, muito agressivo no jogo, a perceber com a inteligência quando pode e deve pressionar, em que zonas, em que momentos, enfim.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje recebe o Arsenal. Ontem, na Holanda, PSV Eindhoven e o Borussia Dortmund empataram a um golo. Borussia marcou na primeira parte, PSV empatou por penalti aos 56 minutos. Em Itália, Inter bateu o Atlético de Madrid por 1-0, num jogo muito equilibrado, golo da vitória da equipa italiana aos 79 minutos. Inglaterra, hoje o atual líder do campeonato, Liverpool, recebe o Luton Town, que luta pela sobrevivência, está em 18º lugar. Liverpool não vai poder contar com o português Jota, que se lesionou gravemente no fim de semana no jogo contra o Brentford. Jota tem jogado um papel muito importante na ausência de Mohamed Salah, marcou 9 golos nos 19 jogos em que participou no campeonato inglês. No fim de semana, o Liverpool joga de novo, agora na final da Taça da Liga, contra o Chelsea. Ontem, o atual campeão Manchester City isolou-se no segundo lugar ao derrotar o Brentford por 1-0, tem 56 pontos, menos um que o Liverpool, mais um que o Arsenal. Muito renhida a luta no topo do campeonato inglês. E falando do campeonato inglês, uma notícia dos negócios de futebol. O multimilionário britânico Jim Ratcliffe, dono de uma empresa multinacional da indústria química, foi oficializado como coproprietário do Manchester United, depois do processo de aquisição ter sido aprovado pela Federação e pela Liga Inglesa de Futebol. Ratcliffe tem 27% das ações, custaram 1.300 milhões de dólares e mais um investimento que prometeu fazer de 200 milhões de dólares. Quem pode, pode. No basquetebol, a assinalar que na sexta-feira Angola e Cabo Verde vão estar em ação em jogos de qualificação para o Afrobasket 2025. Cabo Verde defronta o Uganda, Angola a Guiné-Conakry. Angola não vai poder contar com o Bruno Fernando do Atlanta Hawks, onde o angolano procura ainda afirmar-se, tem vindo a jogar ultimamente. Outro angolano, Silvio Souza, que joga numa equipa grega, também decidiu não se juntar à seleção. Os jogos são na Tunísia.
E antes de começar a terceira página, depois do desporto com João Santa Rita, um breve resumo aqui as notícias. O Parlamento do Israel votou hoje a favor da rejeição de qualquer reconhecimento unilateral de um Estado palestiniano. Israel afirma que qualquer acordo permanente com os palestinianos deve ser alcançado através de negociações diretas de ambas partes e não através de imposições internacionais. O Departamento de Defesa americano confirmou que os militantes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irão, derrubaram um sofisticado drone americano na segunda-feira. O Pentágono disse que o drone MQ-9 foi derrubado ao largo da costa do Iêmen, aparentemente por um míssil terra-ar. É a segunda vez que Houthis derrubam um drone americano do género. A primeira foi em novembro. E por último, neste bloco de notícias, no resumo, de facto, um estudante da Universidade de Saint Louis, no Senegal, morreu em consequência de ferimentos sofridos durante uma manifestação contra o adiamento das eleições presidenciais pelo presidente Macky Sall, sob nesta quarta-feira a agência France Press, junto de fontes estudantis e hospitalares. Prosper Senghor, de 22 anos, estudante do primeiro ano de matemática, é a quarta morte na crise no Senegal e a segunda na Universidade Gaston Berger, em Saint-Louis. Com Al Santos no som, Jaime Faria na realização, sou Amancio Miguel. Dentro de instantes, o meu colega Álvaro Lugier Andrade para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Continuação de uma boa escuta e até amanhã.
Só por amor.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 21 de fevereiro. Aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria, na sonoplastia, Al Santos. Transmitimos em ondas curtas e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, para enviar mensagens, o nosso número WhatsApp é o mais um. 202-251-9466. Principais títulos desta emissão: Parlamento Israelita rejeita reconhecimento unilateral do Estado palestiniano, União Europeia anuncia novo pacote de sanções à Rússia, forças moçambicanas e do Ruanda abortam recrutamentos de insurgentes e na Guiné-Bissau o conselheiro do presidente, Omar Sokimalo, demite-se com fortes críticas. Quarta-feira na Voz América é dia de Agenda Africana, mais à frente da reforma da União Africana. Mas primeiro, vamos até Moçambique, onde o Presidente da República, que se encontra em Cabo Delgado, falou há momentos a jornalistas. A província registra novos ataques de insurgentes que têm obrigado centenas de pessoas a fugirem para Nampula. Entretanto, News revelou que as tropas de Moçambique e do Ruanda impediram novos recrutamentos por parte dos insurgentes. André Batista tem os detalhes.
News disse que as forças moçambicanas e do Ruanda combateram intensamente com os insurgentes na região de Okwa na terça-feira 20, tendo conseguido resgatar os jovens que tinham sido capturados para ingressar à fileira dos rebeldes.
Era previsível, porque eles queriam levar crianças, jovens. Não foram felizes porque o fogo das nossas forças de segurança, com os nossos irmãos no Ruanda, não permitiu que isso acontecesse. Não foram felizes, mas a coisa boa, segura, é que os jovens que eles queriam recrutar eles não conseguiram. E nesse dia eles ficaram afetados nesse fogo todo, foram salvos, e essa é a missão das coisas de segurança. Mas nós iremos trabalhar nesse sentido.
O chefe de Estado moçambicano disse que os ataques em Chiuri estão a provocar uma nova vaga de deslocados, que estão a fugir para zonas escuras em Pemba e na província vizinha de Nampula.
Mas no âmbito de deslocados, há um número significativo de pessoas que mudam de uma zona para outra e também reclamam de apoio. Temos muito mais movimento do mês passado, e hoje, quase que a segunda quinzena do ano, mês passado, houve muita movimentação dos terroristas, relativamente ao passado.
Ele assegurou que as forças governamentais e da SADC continuam no terreno para parar o avanço dos rebeldes para novas áreas de Cabo Delgado.
Chega no Mocojo, já estava a vir na zona de Tunja, já passa no Cufo, um pouco no Júri, ou uma tentativa, mas sabes que eles estão a procurar. Não conseguem facilmente fazer o tratamento nesta coisa.
De Pemba, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, em Pemba, em Cabo Delgado. Vamos agora com uma notícia da Guiné-Bissau. O antigo Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian pediu demissão do cargo de Conselheiro Especial do Presidente, a quem acusou de tentativa de politizar e sequestrar as forças de segurança. Numa carta que a Voz da América teve acesso hoje, com data de 16 de fevereiro, Nuno Gomes Nabian justifica a decisão com a falta de diálogo e constantes interferências, assim como a tentativa de politizar e sequestrar as forças de segurança por parte de Umaru Sissoko Embalo. O antigo Primeiro-Ministro também refere, entre outras razões para a demissão, as constantes interferências do Presidente no funcionamento das instituições democráticas do país, nomeadamente nos órgãos de soberania, como o Parlamento, o Governo, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral da República e também nos partidos políticos. Aponta ainda ao Presidente da República a tentativa de sequestrar e politizar as forças de segurança do país,
apenas para cobrir interesses eleitorais, agindo como senhor absoluto. Nabian referiu também a discursos de intimidação e ofensa da moral pública e reiteradas violações dos direitos humanos cometidas pelas forças palacianas contra a população sem direito de reivindicação. Factos esses, entre outros, que não se coadunam com a minha personalidade e modo de fazer política ao serviço do povo da Guiné-Bissau, disse Nuno Gomes Nabian. O presidente da Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau, a PUP-DGB, aponta também a necessidade da marcação de eleições depois da dissolução da Assembleia Nacional Popular em dezembro.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. Os chefes de Estado e do Governo do continente africano reuniram-se recentemente em Addis Abeba, na Etiópia, em mais uma cimeira da União Africana. As crises que afetam o continente, desde o Sahel à África Austral, passando pela guerra na República Democrática do Congo, aos golpes de Estado, adiamentos sucessivos de eleições, bem como a recente crise entre a Etiópia e a Somália, são assuntos que reclamam uma posição da União Africana. Uma reforma da União Africana que tem vindo a ser discutida, debatida, analisada e prometida há algum tempo. Primeiro, foi o presidente do Ruanda, Paul Kagame, a liderar uma comissão. Agora, vai ser o presidente do Quênia, William Ruto, a dirigir também a tal reforma da União Africana. Nesta edição, eu converso com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e também o deputado e investigador moçambicano Mohamed Yassina. O tema é exatamente a necessidade da reforma da União Africana. Na conversa com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves começa por abordar os temas que preocupam os líderes africanos e reconhece que sem a reforma da União Africana, a organização continuará a não atingir os seus objetivos.
Essas são as principais preocupações dos líderes africanos neste momento. E também há, para além desses conflitos, a nível global, as guerras geoestratégicas, designadamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e também o problema na faixa de Gaza, e que tem suscitado muitos questionamentos por parte da União Africana. Aliás, estiveram presentes tanto o primeiro-ministro palestino como também o secretário-geral da Liga Árabe.
Particularmente nos temas africanos, as soluções demoram a acontecer. São nomeados mediadores, há negociações, depois não avança. A República Democrática do Congo, a situação parece estar cada vez pior. Sahel também agora, abandono de três países da CDAO, a situação no Senegal. Falaram sobre soluções, soluções que podem ser duradouras, que podem trazer alguma solução mesmo a esses conflitos?
A grande questão discutida à porta fechada, mas também colocada explicitamente na intervenção do presidente da Comissão da União Africana, tem a ver com a implementação das decisões. A grande maioria, a esmagadora maioria das decisões não é implementada. E isso põe em questão a União Africana. A solução tem a ver com uma profunda reforma da União Africana, que passe por criação de um sistema de governança multinível, em que há uma clara divisão do trabalho entre a União Africana, as organizações sub-regionais e os diferentes Estados, para se garantir não só um processo mais sofisticado de tomada de decisões, como também uma maior eficiência na implementação das decisões que são tomadas, com a responsabilização de todos os níveis de governança a nível da África. Todos os apelos vão no sentido de um maior engajamento, um maior comprometimento de todos os atores na reforma do sistema de governança em África, de modo a criar as condições necessárias para que a África possa ter paz, ter estabilidade, ter instituições fortes e inclusivas e acelerar o passo no seu processo de inserção na economia global.
A propósito da reforma africana, Paulo Kagame, o presidente do Ruanda, tinha dirigido uma comissão, falou-se muito nesta reforma. Agora o presidente do Quênia, William Ruto, que assuma essa reforma, acaba de mostrar aqui o plano e diz que falta implementação. E para haver implementação, o que é que falta? É a vontade política dos líderes, a nível nacional, por exemplo, ou a nível regional, ou falta também, do ponto de vista não africano, algum empenho para a criação de estruturas que obriguem os Estados a cumprirem?
Não, falta a criação de condições para pôr a União Africana a funcionar. Neste momento, há uma grande difusão de responsabilidades entre a União Africana, as organizações sub-regionais, os diferentes Estados, e como as responsabilidades estão assim muito difusas, as decisões não são implementadas. É preciso, como eu disse, fundamental. Já não há outra alternativa. Fazer-se uma profunda reforma de todo o sistema de governança em África para se poder garantir a concretização das decisões que são tomadas. Aparentemente, a nível discursivo, a nível das decisões, há vontade. O grande bloqueio é que essas decisões não são implementadas. E há uma sensação de inoperância de todo o sistema da União Africana. E são essas mudanças que precisam ser feitas para se demonstrar a utilidade e a eficácia de uma organização como é a União Africana.
Na anterior cimeira tinha falado comigo na questão do mercado único africano. Com todas essas crises e com os temas que vimos agora na cimeira, esse mercado está relegado a um segundo plano, não está a atingir a velocidade que se esperava?
Não, o mercado está a avançar. Num primeiro momento faltava a ratificação. Já a ratificação de um número suficiente de Estados para a sua implementação e estão a ser dados passos para a sua efetiva implementação. Ainda nesta cimeira foram tomadas duas decisões, uma referente ao mercado único africano para o comércio de mulheres e jovens, para estimular o empreendedorismo feminino e juvenil, e também para um outro protocolo sobre o mercado único africano para toda a problemática da economia digital. As medidas estão a ser tomadas, com a ratificação agora concluída, é possível a implementação do mercado único e há vontade, há interesse de todas as partes. Aqui, mais uma vez, o grande problema tem a ver com os mecanismos de operacionalização. Mas a União Africana tem chamado a atenção para esses aspectos.
Foi conversa com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, a quem agradeço a sua disponibilidade para falar com a Voz da América. Mohamed Yassine é um deputado moçambicano, também professor universitário e investigador e um profundo conhecedor dos corredores da União Africana. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Vou começar pela deixa do presidente de Cabo Verde, que disse que a reforma da União Africana é fundamental para que a organização possa cumprir os seus objetivos. Para si, quão importante é esta reforma da União Africana.
Obrigado pela questão. Nós temos que olhar primeiro para a própria evolução da União Africana como instituição. A reforma da União Africana vai consistir na obrigatoriedade de adequar os seus instrumentos atuais em função daquele que é o realismo da política mundial. Outro lado, a reforma da União Africana tem a ver com a implementação real dos instrumentos que ela própria produziu. Ou seja, não pode produzir instrumentos que, no final do dia, não servem para o cumprimento dos próprios países da União Africana. E que o não cumprimento da mesma não queira dizer nenhuma sanção para o país membro, para além das sanções que são aplicadas aos Estados como resultado do golpe de Estado. Por exemplo, nós temos um exemplo claro, por exemplo, tem a ver com a questão da livre circulação a nível do continente, olhando para os blocos regionais. Esta é uma política da União Africana ligada ao próprio desenvolvimento continental. A não permitir, por parte de alguns Estados, bloquear essa facilidade, logo a priori, mostra que as decisões a serem tomadas por parte da União Africana não têm consistência. Mas, por outro lado, é preciso olhar para a outra parte do próprio direito internacional, que tem a ver com o interesse interno de um país vis-à-vis aos protocolos e tratados. Esta primeira. A segunda é que a União Africana precisa definir os seus objetivos primários e ter uma agenda consistente para a África. Por exemplo, se a União Africana hoje pega a agenda 2063 como o seu cavalo de batalha continental, é preciso acoplar a isso todos os outros instrumentos que tornam essa agenda viável. Porque os Estados têm a sua forma de agir do ponto de vista da mesma agenda, diferente um do outro. As condições também não permitem que os Estados avancem para a agenda da mesma forma. Terceiro, é preciso que a União Africana inclua o não reconhecimento do Estado, o resultado do golpe de Estado. É por não reconhecimento do governo, aliás, de um governo como resultado de um golpe de Estado, vis-à-vis a sua capacidade de fazer uma fiscalização efetiva aos processos eleitorais no continente. E daí poder reconhecer ou não um governo resultado de um processo eleitoral justo, livre e transparente. Porque se isso não acontecer, terá dificuldades de minimizar os golpes de Estado. Por exemplo, se a União Africana colocou o ano 2020 como o último ano silencing guns em África, e hoje nós temos as armas a serem mais usadas no continente africano, podemos ver isto, por exemplo, nos encontros de negócios na Rússia, em Pequim, na Europa, onde os países africanos são os que mais compram armas. O que significa que o objetivo de silenciar as armas não vai ser efetivo.
E com o incremento das guerras que estamos a ver aí na Revolução Africana.
Aí está, é que algumas guerras, é que quando eu me refiro, não está em causa a evolução das políticas continentais. Está em causa a materialização das políticas continentais aprovadas pelo próprio organismo. Se a União Africana conseguir fazer isso, de certa forma, poderá estar num patamar invejável em relação àquilo que se julga não ser. Por exemplo, nós já tivemos no passado a ideia de 30% de fazer voltar para o continente africano 30% do cérebro africano que se encontra na diáspora. Mas se internamente a diáspora africana não consegue se movimentar por causa da rigidez de alguns países vis-à-vis os vistos e por aí fora, dificilmente vai ser um atrativo para quem vem de fora.
Neste cenário que está a descrever,
acredita que podemos estar a falar de algo com dois movimentos em velocidade diferente. Por exemplo, os anseios da União Africana, acaba de falar da Agenda 2030, acaba de falar do que passou quando a questão de silenciar as armas, mas ao mesmo tempo ainda há países num sistema democrático, um sistema político bem embrionário, por exemplo, quando ainda há golpes de Estado, há adiamento das eleições. Como é possível conciliar este nível, se quisermos, mais baixo e esses desafios continentais, por exemplo, também a questão do mercado único africano?
Repara que acima de 64% dos países africanos assinaram ou aderiram à iniciativa do mercado único, o que já é muito bom. Mas a questão de acelerar a implementação das políticas, no meu entender, tem a ver com a forma como a própria União Africana tem domesticado as suas próprias iniciativas. Por exemplo, a falta de sanções claras para a violação de um preceito da União Africana, provavelmente até com a suspensão e a longo prazo da violação, quando se viola um certo preceito, poderia ser uma das formas para inibir os Estados de usar uma certa forma que seja contrária à própria organização. Mas, para mim, o mais interessante é ter a capacidade de produzir leis continentais para serem cumpridas. E a única forma de serem cumpridas é haver capacidade real por parte da própria instituição de transmitir o que pretende. E isso tem sido um dos grandes calcanhares daqueles.
Ante o historial de vários líderes africanos, até que ponto a União Africana poderá impor-se?
É preciso também dizer que em alguns setores onde há uma fiscalização efetiva das políticas continentais, faz-se de tudo um esforço para que esse resultado seja visível do ponto de vista positivo. Por exemplo, na questão da agricultura, na questão das mudanças climáticas, o continente tem sido um dos pioneiros em ter políticas reais devido a um impacto que se faz sentir a nível dos países africanos. Mas, por exemplo, como dei anterior, a questão de acabar com as armas e parar com as guerras, a fragilidade continua porque não existe até agora um sistema claro de reconhecimento de governos resultantes de uma fraude eleitoral. É preciso que a União Africana não chancele somente as eleições dos países africanos, mas que tenha um mecanismo claro de recusar um resultado ao perceber que ele é fraudulento. E assim irá reduzir a possibilidade de haver um conflito interno nesse país. Enquanto estiver a chancelar somente os resultados e daí haver um reconhecimento desse governo resultando do processo eleitoral fraudulento, dificilmente iremos acabar com os conflitos armados. Nós estamos a caminhar para uma possibilidade de retorno do conflito interreligioso, uma questão que há mais de 20 anos não sentíamos.
O presidente do Ruanda, Paul Kagame, que tem sido alvo de muitas críticas, tanto internas como externas, dirigiu uma comissão que teria preparado uma reforma. Agora é o presidente do Quênia, que também tem, cujo sistema eleitoral tem sido alvo de muitas críticas, que preside uma comissão de reforma. Até que ponto também os próprios protagonistas podem não ser os melhores exemplos, se quisermos, as pessoas mais indicadas para promoverem essas reformas? Ou estamos a ser demasiado inquinados com essa leitura?
Não, eu penso que quem dirige um certo pelouro a nível da União Africana é o Estado, independentemente do presidente que lá estiver. Porque não se escolhe a função da personalidade do presidente, mas sim do país. Como vemos, Moçambique é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas agora, numa rotatividade continental. Mas para mim é que não podemos ter personalidades que se candidatam enquanto presidentes de certo país numa altura que a imagem desse país é contrário àquilo pelo qual o país se candidata. Aí teremos problemas e teremos essas avaliações individuais e não do país. Então, existe, deve haver um debate interno, sim, na qual os países africanos devem se candidatar para um certo posto continental, olhando para a sua capacidade de implementar a mesma política internamente. Se isso não for, então teremos problemas.
Mohamed Yassine, deputado, investigador e professor universitário moçambicano, aqui na Agenda Africana, onde também falei com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. A reforma urgente, necessária, da União Africana foi o tema desta edição. Eu sou Álvaro Lugel Andrade. Até à próxima semana, aqui na Voz da América. E agora vamos às notícias. Em resumo, no final desta emissão, o Parlamento israelita votou hoje a favor da rejeição de qualquer reconhecimento unilateral de um Estado palestiniano. Tel Aviv afirma que qualquer acordo permanente com os palestinianos deve ser alcançado através de negociações diretas de ambas as partes e não de imposições internacionais. Enquanto isso, o presidente do Brasil, Lula da Silva, avistou-se hoje com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e Brasília disse que ambos concordaram na necessidade da criação de um Estado palestiniano. À saída, o secretário de Estado americano afirmou que a reunião foi produtiva e que a parceria Brasil-Estados Unidos é importante, mas não entrou em detalhes sobre o encontro. Os países da União Europeia aprovaram hoje um novo pacote de sanções contra a Rússia. A medida abrange cerca de 200 indivíduos e empresas suspeitas de ajudarem Moscovo na guerra contra a Ucrânia, incluindo companhias chinesas. Um estudante da Universidade de São Luís, no Senegal, morreu em consequência dos ferimentos sofridos durante a manifestação contra o adiamento das eleições presidenciais pelo presidente senegalês Macky Sall, revelou nesta quarta-feira a AFP, ao saber da notícia junto de fontes estudantes e hospitalares. E o governo da Somália aprovou hoje um acordo de cooperação económica e defesa com a Turquia, no qual se prevê o envio de forças navais turcas para defender as águas do país durante 10 anos, anunciou o governo de Mogadíscio. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Que não todos se despedem. Jaime Faria, Al Santos e Álvaro de Jarandrado. Muito boa noite. Até amanhã.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. 45 reféns americanos foram libertados desde 2021, incluindo apenas em dezembro, quando trouxemos para casa 6 cidadãos americanos injustamente detidos na Venezuela, declarou o secretário de Estado Antony Blinken no discurso sobre a diplomacia dos reféns no centro Woodrow Wilson. Mas ainda há demasiadas pessoas nessa lista, acrescentou. Entre elas estão Paul Whelan e Ivan Gershkovich, ambos detidos injustamente na Rússia. Os Estados Unidos também estão a trabalhar para trazer para casa os restantes reféns em Gaza, cito, a agonia que as famílias enfrentam, simplesmente não saber, não conhecer o destino de seus entes queridos, está além da nossa imaginação, fim de citação, disse o secretário Blinken. Infelizmente, isso faz parte de uma tendência crescente. Cada vez mais, os estados, mas também os atores não estatais, detêm pessoas injustamente, muitas vezes como joguetes políticos, observou o secretário Blinken.
This practice threatens the safety of everyone who travels.
Esta prática ameaça a segurança de todos os que viajam, fazem negócios e vivem no estrangeiro. É evidentemente uma violação descarada dos direitos humanos individuais das vítimas, uma violação do direito internacional, uma violação da soberania do Estado e, acima de tudo, uma violação da sua humanidade básica. Trazer as pessoas para casa é o nosso principal objetivo, disse o secretário Blinken. Cito, mas não é, por si só, suficiente para resolver o que é verdadeiramente uma crise. Fim de citação.
The international community has to join together to deter future detentions.
A comunidade internacional tem de se unir para impedir futuras detenções para que possamos efetivamente pôr fim a esta prática de uma vez por todas. E a forma mais eficaz de o fazer é através de uma ação coletiva. É esse o espírito subjacente à declaração contra a detenção arbitrária nas relações entre Estados. Atualmente, 74 países e a União Europeia subscreveram esta iniciativa. E orgulhamos-nos de ter aprovado a declaração em janeiro de 2021. Esta coligação está a aumentar os custos financeiros e de reputação da detenção arbitrária e a reforçar a pressão global contra ela, afirmou o secretário Blinken.
Together, we're sending a clear message.
Juntos, estamos a enviar uma mensagem clara. Os nossos cidadãos não são moedas de troca humanas. Eles não são peões políticos. Se algum país detiver indevidamente algum dos nossos cidadãos, responsabilizá-lo-emos. A nossa ferramenta mais poderosa para trazer as pessoas para casa e impedir futuras detenções é a nossa vontade coletiva e a nossa ação coletiva enraizada na nossa humanidade comum, afirmou o secretário Blinken. Não vamos parar até que todas as famílias sejam recuperadas e até que esta prática acabe de uma vez por todas. Este foi...